mieux, on va voir.
Ok. Ouais.
Ça va nos narices. Yeida. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a sessão ordinária do dia 5/5/2020. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das atas anteriores.
Meu muito boa noite a todos os vereadores e vereadora, ao público aqui presente, nossos internautas que nos acompanham pela rede social internet. Leitura da ata, Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa, ata número 10/20, da sessão ordinária do dia 12/3/2020, quarta sessão legislativa da 18ª legislatura, sessão ordinária iniciada às 19h09, do dia 12/3/2020, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos com a presença dos vereadores Cleito Dantas Dias Seguinho, presidente, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, vice-presidente, Almiro Francisco Gomes, Miro Bikes, segundo secretário, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, terceiro secretário, Bruno Rogério de Araújo, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Genedi Vicente Benete Ribas, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, o Macarrão, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, e Roberta Brito Fungueto. Os vereadores Acinemar Gonçalves Costa, Nema, Domingo de Sena Lopes Filho, Edmundo Nunes Dourado, Mundim, Joelson Roberto Vaz Santiago, Joelson Trovão, Jurandir Humberto Aldo Oliveira, primeiro secretário, e Wener Patrick de Souza, não compareceram à sessão. Expediente, a ata da sessão anterior, de 11/3/2020, foi lida e aprovada sem ressalvas. Na tribuna livre, às 19h16, pastor Tiago Teixeira do Vale abordando o assunto Viva, Grupo de Apoio às Pessoas com Câncer e Familiares. Espaço concedido pelo presidente após a solicitação do vereador Genedir Ribas, manifestaram-se vereadores Roberta Brito, professor Rafael, Eduardinho de Paiva e Genedir Ribas. Documento lido, ofício número 154/20, dos vereadores Bruno Araújo, Seguinho, Eduardinho de Paiva, Genedir Ribas, Luciano Martins, Miro Bikes, Netinho Lacerda, professor Rafael e Roberta Brito, a ser encaminhada a senhora Fernanda Balbinotti, promotora de justiça, solicitando medidas administrativas e, caso necessário, judiciais, para que a Saneago normalize o tratamento de esgoto neste município. Matérias lidas, projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo, PL 11/20, de autoria do vereador Genedir Ribas, que dispõe sobre medidas de padronização para construção de redutores de velocidade quebra-molas no município de Formosa. E PL 21/20, do vereador Genedir Ribas, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação no âmbito do município de Formosa de placas ou cartazes informativos em prédios e condomínios residenciais com o número da Lei Maria da Penha, o número do telefone da delegacia especializada no atendimento à mulher para denúncias de violência contra a mulher. Indicações, número 667-666-668-669-670/20, de autoria do vereador Nema, 480-481-482-483/20, do vereador Miro Bikes, 604-605-606-607/20, do vereador Netinho Lacerda, 512-513-514/20, do vereador Bruno Araújo, 552-553-554-555-556-557/20, do vereador Carlinho da Vila, 572-582-583-584-585/20, do vereador Seguinho, 671-672-673-674/20, do vereador Domingos Filho, 47-48-49-51/20, do vereador Mundim, 615-616-617-618-619/20, do vereador Eduardinho de Paiva, 523-524, do vereador Genedir Ribas, 439, 440, 441, 442, 443 e 444 do vereador Joel Trovão, 659-660-700/20 do vereador Macarrão, 495-496-497-498 e 499-20 do vereador Professor Rafael. Matérias em discussão e votação únicas, requerimento número 15/20, requer ao senhor Gustavo Marcos de Oliveira, prefeito municipal, informação sobre a falta de transporte escolar para os alunos da Escola Estadual Helena Nasser, localizada no Parque da Colina, bem como a possibilidade de fornecimento de tal serviço àquela unidade escolar. Essa matéria foi incluída durante a sessão. O requerimento foi discutido, porém não houve votação. A proposição será encaminhada ao prefeito municipal. Ordem do dia, não foram incluídas matérias. Tema livre, às 19h59, oradores inscritos, vereadores Genedir Ribas, Eduardinho de Paiva, Netinho Lacerda, Roberta Brito, Bruno Araújo e professor Rafael. Explicação pessoal, às 20h12, oradores inscritos, Roberta Brito, Seguinho e Genedir Ribas. Áudio e vídeo das sessões disponíveis nas atas eletrônicas, número 10/20, CD e DVD, no sistema de apoio ao processo legislativo. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrados os trabalhos, 20h14, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 7 de abril de 2020, no mesmo horário e local. E para constar, eu, Almiro Francisco Gomes, segundo secretário, lavrei a presente ata que depois de lida e ser aprovada será assinada pelos membros da mesa diretora. Esta foi a ata número 10/20 da sessão ordinária do dia 12/3/2020. Senhor presidente, temos também a ata número 11/20 da sessão ordinária do dia 7/4/2020. Temos também a ata número 12/20 da sessão ordinária do dia 8/4/2020 e ainda a ata número 13/20 da sessão ordinária do dia 14/4/2020, bem como a ata 14/20 da sessão ordinária do dia 15/4/2020 e 15/20 da sessão ordinária do dia 16/4/2020. Essas atas que eu acabo de nominar são atas, vou ler o texto, que são um texto só para todas, sessões ordinárias não realizadas em razão da pandemia da Covid-19. Essas sessões foram canceladas em atendimento ao Decreto Legislativo número 146, de 26 de março de 2020, que suspendeu as atividades legislativas no período de 30 de março a 15 de abril de 2020. E ao ato do presidente número 12, de 6 de abril de 2020, que cancelou as sessões ordinárias dos dias 7, 8, 14, 15 e 16 de abril de 2020. Para constar, eu, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, primeiro secretário, lavrei as presentes atas que serão lidas e assinadas pelos membros da mesa diretora. Para constar em ata, senhor presidente, e constar em sessão, o cancelamento em função da pandemia Covid-19. São as atas a serem apreciadas, senhor presidente.
Coloco as atas em discussão. Não havendo manifestação, declaro aprovadas as atas das sessões anteriores. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta da sessão ordinária do dia de hoje, dia 5/5/2020.
Pauta da sessão ordinária do dia 5/5/2020, expediente, matérias a serem lidas, matérias do Poder Executivo, projeto de lei ordinária, projeto de lei ordinária número 9/20, institui a lei de diretrizes orçamentárias que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2021 e dá outras providências.
Encaminha a matéria às comissões para providência.
Matérias do Poder Legislativo. Projeto de Lei Ordinária. Vereador Luciano Martins. Projeto de Lei Ordinária 24/20. Institui o mês Maio Amarelo para fins de conscientização e prevenção de acidentes de trânsito no âmbito do município de Formosa, Goiás.
Encaminha as comissões.
Em continuidade, a leitura das indicações solicita ao senhor Gustavo Marcos de Oliveira, prefeito municipal, vereador Nema, Indicação 823/20, eliminar a erosão do solo e fazer melhorias na ponte do córrego fundo, localizado no projeto de assentamento Vigilândia. 824/20, fornecer materiais de higiene e cuidados com a pandemia coronavírus para a feira comunitária do projeto de assentamento São Francisco. 825, substituir lâmpadas queimadas em poste de iluminação pública, localizado no sede do projeto de assentamento Vigilândia. 826/20, fornecer materiais de higiene e cuidados com a pandemia do coronavírus para os feirantes da feira comunitária do projeto assentamento Paranã. 828/20, fazer distribuição de álcool gel, máscaras para pessoas do grupo de risco e cestas básicas para pessoas diretamente afetadas pela decretação do estado de calamidade pública. Vereador Miro Bikes, 675, fazer encascalhamento da rua 9, quadra 3, bairro Parque São Francisco de Assis. 676/20, fazer limpeza ao arredor da sede do Clube de Aventuras de Formosa, localizado na rua 1, quadra 14, lote 10, bairro Jardim Bela Vista. 677, fazer redutor de velocidade na avenida B, quadra 11, bairro Jardim Bela Vista. 678, fazer operação tapa-buraco na rua Maria Carlos Guimarães, quadra 58, lote 12, Jardim Califórnia. 679/20, fazer encascalhamento na rua 1A, quadra 139, lote 10, Parque Vila Verde. Vereador Netinho Lacerda, 789, intensificar a fiscalização quanto à aglomeração de pessoas no Laguinho do Vovô, com o intuito de prevenir e evitar a disseminação do novo coronavírus. 790, adquirir testes rápidos para a detecção do novo coronavírus. 791, reativar o funcionamento da rádio do Centro Comercial Ibrahim Jorge para divulgação de medidas de prevenção ao novo coronavírus. 792, realizar poda das árvores do canteiro central na Avenida Califórnia em frente à panificadora Pão de Mel. Vereador Bruno Araújo, 774/20, intensificar a fiscalização do uso de máscaras e também fazer prevenção ao coronavírus. 775/20, construir rampa para os pacientes cadeirantes na Unidade Básica de Saúde, UBS 3, bairro Jardim, Califórnia. 776/20, fazer reforma e revitalização da Praça Dom Victor Tilbeck, localizada na Avenida Valeriano de Castro, no centro. Vereador Carlinho da Vila, 644/20, colocar placas de indicação de quebra-molas na Avenida Circular, próxima à empresa Boa Safra, na Formosinha. 765, providenciar desentupimento de bueiros na Avenida das Américas, esquina com a Rua 3, na Vila Iara. 766, fazer limpeza geral na Rua 10C, próxima à quadra 40, no Parque Vila Verde. 767, fazer troca de lâmpadas na Rua 10A, esquina com a Rua 24, no Parque Vila Verde. 768/20, fazer a operação tapa-buracos na Rua Djalma Chaves, no Parque Laguna. Vereador Seguim, 586, fazer limpeza em toda a extensão da Rua 4, na Vila Imperatriz. 587, fazer limpeza em toda a extensão da Rua B, na Vila Imperatriz. 809, fazer a operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua 3, na Vila Imperatriz. 810, fazer limpeza geral na Rua 13, no Jardim Bela Vista, e 812, fazer a operação tapa-buraco no cruzamento entre a Rua 42 e Rua 1, bairro Parque Lago. Vereador Domingos Filho, 819, fazer limpeza geral na Avenida C, no Jardim Oliveira. 820, fazer limpeza geral na Rua 14A, do Jardim Primavera. 821, fazer limpeza geral na Rua 7, do Jardim Primavera. E 822/20, fazer limpeza geral na Rua Padre Valdomiro, no Distrito do JK. Vereador Mundim, indicação 52, instalar academia ao ar livre no Laguinho do Vovô. 74, fazer limpeza geral em toda a extensão da Rua Castro Alves, no bairro Abreu. 75, fazer troca de postes de madeira por postes de concreto na Rua Honório Lobo, no Abreu. 76, fazer a operação tapa-buraco na Rua Honório Lobo, do Abreu. 78, fazer a operação tapa-buraco na Rua Via 5, do Chacras Abreu. E 409/20, fazer limpeza geral em toda a extensão da Avenida Circular, no setor Abreu. Vereador Eduardo de Paiva, indicação 621/20, disponibilizar guardas municipais para atuarem no centro da cidade, principalmente em horário comercial. 622, fazer recapeamento de toda a extensão da Rua 17 no Parque da Colina 1, 623, fazer reforma geral na unidade básica de saúde no setor Parque das Laranjeiras. 624, murar a unidade básica de saúde da UBS 3, Barra Jardim, Califórnia. Vereador Genedir Ribas, 726, realizar a abertura da rua 65 ao lado da construção da paróquia Santo Expedito, no bairro Parque Lago. 727, realizar a retirada de pneus usados que estão depositados no aterro sanitário público. 728, instalar câmaras de monitoramento no Centro Municipal de Ensino Infantil Maria do Rosário Viana, na rua 17, bairro Jardim Oliveira. Vereador Joelso Trovão, 738, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078/90 e do Decreto 2181/97. 739, realizar a operação Tapobrax na rua comunitária bairro Lagoa dos Santos. 740, construir arquibancadas e vestiário no campo de futebol do Distrito JK. 741, arrumar a iluminação do ginásio de esporte do Distrito JK. Vereador Luziano Martins, 849/20, criar grupo de trabalho visando a reestruturação da economia através de redução de impostos municipais para os pequenos e médios empresários que serão prejudicados em decorrência do Covid-19. 850, tomar medidas rigorosas de higiene no transporte público e em repartições públicas dispondo, se possível, de álcool em gel para higienização em locais de grande fluxo. 851, instalar pias com sabão e álcool em gel no lado de fora das unidades básicas de saúde para que as pessoas possam se higienizar. 852, fazer recapeamento asfalto na Avenida Maria Paulina, Distrito de Bezerra. Vereador Macarrão, indicação 839, providenciar troca de lâmpadas na Avenida DNR, próximo ao número 200, bairro Primavera. 840, fazer limpeza e manutenção semanalmente da piscina da Escola Municipal Franklin Gran, no setor Primavera. 841, enviar equipe de vigilância sanitária para realizar vistoria em todo o bairro setor Primavera, no sentido de combater o mosquito da dengue. Vereador Professor Rafael, 701, colocar tela de proteção nos bueiros da Avenida Ivone Saad. 702, fazer operação Tapobrax na Avenida Circular, no bairro Abreu. 703, criar programa de prevenção para atender mulheres com depressão pós-parto com acompanhamento psicológico das gestantes durante o pré-natal. 704/20, criar um projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade dos órgãos públicos disponibilizarem na entrada de gabinetes e salas placas para identificação em sistema em braille. 705/20, criar o programa Limpando, Reformando e Construindo. Vereadora Roberta Brito, indicação 192/20, realizar a operação Tapobrax na rua 10, no setor Nordeste. São essas as indicações, senhor presidente.
Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para as devidas providências. Ordem do dia.
Senhor presidente, nós não temos ordem do dia hoje.
Então, passamos para o tema livre, né?
Tema livre. Roguei para o tema livre.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Luziano Martins.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu fiz sua indicação e ela não entrou na pauta hoje. E eu conversei com o prefeito, Gustavo Marcos, e a preocupação nossa, a gente, né, conversamos aí os vereadores sobre aquela demanda ali na Caixa Econômica. Então, minha indicação era no sentido de colocar tendas, né, tendas e cadeira ali em frente à Caixa Econômica. E o segundo prefeito vai colocar essas tendas, que colocaria hoje ainda, sabe? Então, fiquei feliz, né? E sabemos que vai ajudar um pouco aquele sofrimento daquelas pessoas que estão ali para conseguir aquele benefício do governo federal. Então, era isso. E só para reforçar, sabe, que a gente... É um pedido, né? Pessoas humildes que precisa e tem que enfrentar aquela fila e com muita dificuldade, com muita demora. E sabemos que tem mais um mês aí, né, com esse benefício e a demanda vai ser muito grande ainda na Caixa Econômica. Obrigado, senhor presidente.
Será incluída essa indicação posteriormente ao prefeito municipal. Com a palavra, Joel Struvão.
Presidente, vereadores, vereadoras, eu queria aqui fazer um relato, um agradecimento, vereadora, eu queria aqui fazer um agradecimento ao prefeito Gustavo Marques e ao secretário de Infraestrutura, Sérgio Espíndola. Há 15 dias atrás caiu o aterro do Florindo, lá o pessoal me ligaram, 5:30 da manhã, mais de 180 famílias ficaram ilhadas. Então eu pedi ao prefeito, ele prontamente mandou uma máquina e uma pá. Trabalhamos lá por 3 dias, não conseguimos resolver o problema do aterro, tivemos que resgatar vários carros. Então eu sugeri ao prefeito e ao superintendente do meio ambiente, Antomé, que conseguisse liberar madeira para a gente fazer aquela ponte, porque senão não resolveria. Então ficamos lá por 12 dias fazendo aquela ponte, retiramos 8 árvores em pé, fizemos a ponte muito bem feita, a ponte tinha que fazer longa, usamos tora inteira, só lapidamos, tinha que sobrar 1,5 metros para cada lado, né? Fizemos uma ponte bem feita. Infelizmente, as pessoas maldosas que não ajudam, não trabalham, fizeram denúncia na madeira novamente. Mas eu acho bom que mais denúncias fazem, mais a gente trabalha. Fizeram denúncia na GEL-116, eu moro vereador Mundim.
Senhor Pátio, vereador.
Eu moro vereador Mundim, fizemos várias pontes lá, trabalhamos, atendemos a comunidade. Fizeram a denúncia quando eu fiz as pontes do Mauro Borges, que até hoje só está passando porque nós fizemos as pontes, senão não estaria passando. Então, são pessoas maldosas que não trabalham, mas quer prejudicar. Mas, graças a Deus, nós estávamos parados pela lei, fizemos serviço direitinho, fui catalogado as madeiras, mandei para o superintendente, foi liberado, ele está indo lá comigo quinta-feira para fazer o relatório final. Além dessa ponte, nós fizemos madeira também para atender 3 passos-pneu de outras pontes lá que está bem feita, mas não tem passo-pneu. Ponte essa que também fizemos lá com parceria, com o prefeito Gustavo Marques. Então, é incrível, né? As pessoas, em vez de ajudarem, faz atrapalhar, mas não tem problema não. Pode, vou dar parte para o senhor.
Não, mesmo é só para te parabenizar, vereador. Eu sei da sua luta ali naquela região, sei do seu trabalho, do seu esforço. Sei da necessidade que tem que ter. Se essas árvores foi cortada, foi pelo um bem maior. E é uma árvore também que ela já está imprópria pelo meio ambiente. Que apesar que ela pode virar até adubo, depois que ela cai, mas ela pelo um bem maior que tinha que arrumar, não só uma ponte não, aquilo ali é diários que tem que arrumar a ponte aí, e de alguma forma tem que ser retirada mesmo. Vocês têm todo o meu apoio, porque tem pessoas que são maldosas mesmo, que quando não faz critica, bate, quando faz da mesma forma. Está tão difícil de político exercer sua função no dia de hoje, porque o senhor sai com o seu carro daqui para lá, as condições das estradas caóticas, o senhor fazendo um trabalho de excelência. Tem o meu reconhecimento, vereador.
Obrigado.
Pelo seu trabalho. E pode contar comigo, se qualquer coisa que vier a acontecer de alguma coisa ter que te prejudicar, pode contar comigo, que eu sou um do testemunho do senhor a qualquer hora, a qualquer momento.
A paz, vereador.
Pode. Vou dar a paz para o senhor, depois eu passo para Domingos Filho. Pode concluir.
Vereador, boa noite. Boa noite, demais vereadores. Eu queria, da mesma forma, vereador Joelso, estender os meus cumprimentos à Vossa Excelência, porque o seu trabalho tem sido relevante, de suma importância, no impacto e no melhoramento da vida dos nossos assentados aqui no nosso município. É o que o Mudim realmente falou, as árvores que foram, na realidade, aproveitadas para que elas não fossem ali perdidas na natureza, aproveitadas num relevante trabalho, que é possibilitar a trafegabilidade dessas pessoas que vivem em áreas menos observadas pelo poder público, vamos dizer assim. Mas, neste momento, tem a sua observação e isso tem sido muito relevante. Então, Vossa Excelência está de parabéns e, com certeza, as pedras que vêm é para ajudar a pavimentar essas mesmas estradas. Fique firme no seu trabalho, vereador. Parabéns.
Concluir a parte, Domingos. Pode falar.
Não, não vou falar
nada. Quer não? Tá, então, concluindo aqui, gente, então eu acho um absurdo. Nós ficamos lá 15 dias, trabalhando feriado, sol e chuva. Tive que deslocar a Formosa para comprar alguns material, né? E, ou material que o prefeito doou também, para a gente concluir lá o serviço. E a estrada muito ruim, como o vereador Nema, que frequenta lá, sabe, e alguns vereadores também já foram lá, sabe, das estradas muito ruim. Eu acho um absurdo. E são pessoas moradoras lá, um grupo, uma minoria, duas, eu já sei até quem foi que fez a denúncia, mas não vou manifestar, não vou citar nomes aqui, porque não interessa. Agora, quanto mais eles criticam, mais a gente trabalha. Lá no, na J116, o vereador critica, mas o vereador Mundinho entra para dentro, tira madeira, essas madeiras serviu para várias regiões de Formosa, por Vale Esperança, até para o JK, né, vereador? Que ajudou muita gente, então, é engraçado. Aí as pessoas criticaram, mas a madeira aqui do Florinda vai servir também para fazer, para arrumar as pontes de Vale Esperança. Gente, quem tem poder dessa madeira é a Secretaria de Meio Ambiente. A gente tira madeira, mas é tudo medida, sobrou, a própria Secretaria destina madeira para outras pontes. Então, quero aqui agradecer ao vereador Mundinho, que deu uma ajuda muito grande na J116. Quero, mais uma vez, agradecer ao prefeito Gustavo Marques, que mandou máquina. O patroleiro Edilon, um cara que tem minha admiração. Ele acordava 5:30 da manhã comigo. 6 horas ele estava na ponte, trabalhando, aterrando, e só parava à noite. Então, não estou aqui desfazendo dos demais funcionários, todos são bons, mas esse tem o meu apreço.
Que trovão.
Oi.
Eu?
Pode parece, falar. Né? Pode falar.
Eu tive lá, sei o que é isso, está na secretaria. Eduardinho sabe, o meu parceiro, que eu falo parceiro, o Con, sabe o sacrifício disso, de tirar cascalho, né, Eduardinho? E de sair denúncia. Aí eu pergunto, filha da mãe, Mundinho, pede para arrumar a ponte, mas quer que arrume com o quê? Com sabugo? Cascalho para arrumar a estrada. Quer que arrume com o quê, ô, meu amigo Miro Bike? Com isopor?
A parte da sua parte.
Não, depois a gente continua a parte que rende. Então eu sei lá o sacrifício. Uma vez o meu parceiro Alcon falou, você não sabe o que a gente passa por tentar fazer alguma coisa no município, nessa parte ambiental. Eu sei o teu trabalho, ainda falar para ti, meu, tu vai arrebentar essa coluna. Os lugares que Truvão entrou, igual o Boi Carreiro, né, para tirar as madeiras, não é fácil. Então a população pede, mas tem que ajudar. Tem que ser parceiro, tem que estar todo mundo ajudando. Se eu tenho cascalho, dou um pouquinho de cascalho. Não é fazer um bacião, né, vereador Netinho? O vereador Netinho sabe o que é isso também. O vereador Nemo, o vereador Mundinho, uma vez entrou na patrola, né, Mundinho? Foi bom. E fez o patrulhamento. Então, isso que a gente pede. A população tem que ajudar a Truvão e ver as pessoas. Chega lá e conversa. Espera aí, você não passa na ponte? Se ele passar de bicicleta, ele passa de bicicleta. Ele precisa da ponte. Então, é isso. Tem todo o meu apoio, meu amigo.
É a parte, vereador Eduardo. Dá uma parte que eu vou
concluir. Eu só queria complementar, Gilson, o bom trabalho que você está fazendo na área rural. A gente vê na região, principalmente do Paraná. Quero agradecer vocês dois, você e o nosso amigo Mundim. Onde teve indicação da minha autoria no JK, onde lá os produtores também teve que colaborar, inclusive nós conseguimos produtores até que estão ajudando a pagar mão de obra, entendeu? Dentro das dificuldades. Agora, a gente, dentro da nossa função de vereador, que a gente procura ajudar as regiões A, B e C, sem distinguir, né, cor nem raça, muitas vezes nós temos críticas. Essas críticas é para nós crescer cada vez mais, porque a gente faz uma ponte. Por que não fez de concreto? Acho que a pessoa não conhece a realidade do município, muitas vezes criticar é fácil, meter o pau é fácil. Agora, vai fazer uma ponte concreta, igual criticar a do JK. Nós estamos fazendo ela o dobro de madeira que ela tinha antigamente, é uma estrada que não é de caminhões de altas toneladas. E os produtores lá ajudaram, tiraram madeira para ajudar lá, estão terminando. E a pessoa começou a criticar, até respondendo, eu respondendo a pessoa, falou, lá tem um engenheiro acompanhando, entendeu? Formado em engenharia civil, é o secretário. Está lá acompanhando a obra, criticando até a feita da obra. Aí eu perguntei, você é engenheiro, você é alguma coisa para criticar? Porque nós precisamos da ponte. Por que não faz de cimento? Não faz de cimento porque talvez não tenha dinheiro para fazer. Entendeu? E a maior população está ali com a necessidade de passar os alunos, passar o leite que ele produz, para tal hortaliça que está ali, igual na DF-116. É fácil criticar. Criticar de vereador é fácil, ainda mais agora que é ano político, meter o pau de vereador é facinho, né? Principalmente os que são pré-candidatos que vão vir aí contra vocês. Então, eu sei do trabalho, sei do seu trabalho dentro da área rural, desde o dia que você assumiu, você lutando aí na sua área, mas é isso mesmo. nossa função é ajudar o que a gente puder, não só na área rural, como na cidade, mas vão ser criticados cada vez mais, e é isso que fortalece a gente, porque as pessoas que estão sendo beneficiadas, as pessoas que estão sendo atendidas, essas agradecem. Não é um ou dois que vai te criticar, que vai te diminuir, não. Muito obrigado pela parte.
Concluindo minha parte aqui, tenho notícia para dar para o vereador Mundim, que é o companheiro meu lá na G116, a ponte de Conceição vai começar a conclusão dela essa semana. Conclusão das bases, que a ponte já está lá, né, vereador? A ponte já está lá, tem mais de 60 dias.
Uma parte, só para dar uma...
Pode.
Inclusive, essa ponte que o vereador Duardim falou lá de JK, foi aquelas duas vírgulas que nós mesmos fomos lá fazer a retirada delas.
Lembro.
E junto com 26 tábuas, que pode dizer biprancha, que levou para lá para estar fazendo essa ponte, só para vocês terem noção. Mas eu mesmo, por exemplo, se for para me divulgar na rede social, já sabe que não vai acontecer nunca. Eu quero é trabalhar pelo povo, indiferente que eu faça trabalho em redes sociais ou não. É o meu dever, entendeu? De trabalhar e correr atrás, eu vou fazer isso sem sombra de dúvida.
Até bom que o senhor esteve presente antes de tirar essas vigas, o senhor viu o trabalho para tirar 10 vigas, né? O senhor viu o trabalho, né? Imagino mais que elas estavam. Mas aqui também eu não vou me intimidar, nunca me intimidarei, pode denunciar, trabalho legalizado dentro da lei, né? Não vou me intimidar, sempre estarei amando o povo para atender a população daqueles menos favorecidos. E quero dizer uma coisa aqui também, eu quero agradecer ao superintendente Ian Tomé, que assim que eu liguei para ele, que mandei as fotos, que mostrei a necessidade daquela região, ele prontificou a liberar as madeiras. Falou, vereador, pode ir lá tirar foto, mandar para mim que eu vou liberar. Gente, são mais de 300 famílias. São 65 famílias no Água Viva, 75 no Florinda e 180 no Vale Esperança, que depende dessa ponte. Então, eu acho um absurdo, mas não estou preocupado, vou continuar meu trabalho, sempre continuarei. Essa é a minha vida. Enquanto eu tiver mandato, vou trabalhar em prol do menos favorecido. É só essas minhas palavras.
A palavra é o professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, eu quero só manifestar aqui, em relação ao que foi tratado essa semana, dando continuidade à temática abordada aí pelo vereador Luciano, em relação à preocupação que nós estamos tendo, a fila, a aglomeração das pessoas ali na Caixa Econômica, e dizer para os colegas que nós tivemos um início das tratativas dentro do nosso grupo ali, né? E teve como consequência uma reunião que aconteceu, nós conseguimos com três vereadores, o vereador Eduardo de Paiva, o vereador Genedir e eu, chamamos ali naquele momento o gerente da Caixa, que prontamente nos atendeu, fomos em nome desta casa, fomos em nome de todos os vereadores, para ver que forma nós poderíamos colaborar com o que estava acontecendo. Aproveitamos e chamamos o PROCON, né, um representante do PROCON, que foi o seu Jair, e o representante dos fiscais de obras e postura, que foi o Paulinho Falbo, que foi representando. Então, essa reunião aconteceu e discutimos todas ali as situações, buscamos saber como estava sendo conduzido aquele trabalho ali de fora da agência, que era a nossa preocupação, principalmente era fora da agência, e, para nossa surpresa, nos deparamos com uma situação ali de sistema da própria Caixa Econômica não funcionando direito no Brasil inteiro, e também o desfalque que as agências estão sofrendo hoje com a diminuição, estão trabalhando com 30% hoje dos seus efetivos, né? Então, ali nós colocamos algumas ponderações, colocamos à disposição, inclusive, em nome desta casa, que fique registrado, colocamos à disposição da Caixa Econômica de que maneira nós poderíamos ali colaborar para reduzir essa situação que está acontecendo ali todos os dias. Rapaz. Só um minutinho. Então, assim, o gerente nos atendeu muitíssimo bem. Em seguida, na quinta-feira, véspera do feriado, nós decidimos fazer um ofício para formalizar, tendo em vista que não obtivemos resposta depois dessa reunião. Ele também disse que ia consultar os seus superiores, ia ver se conseguia resolver o problema da questão daquele código, que é um token que as pessoas recebem, que tem validade de 2 horas só. Então não adianta ela receber aquilo no celular, daqui a pouco ela entra na fila, aquilo expira e perde todo o seu valor. Aquilo é um procedimento que a Caixa está adotando no país inteiro, então é um problema nacional, que ele achava naquele momento que aquilo brevemente seria resolvido. E a gente viu que não resolveu. Foi daí então que nós decidimos protocolar, oficializar. Eu mandei um ofício assinando os três vereadores que participaram da reunião em nome desta casa mais uma vez, não em nosso nome, mas em nome da Casa de Leis, nos prontificando para ver que situação nós podemos colaborar, de que forma esta casa pode colaborar para poder minimizar. Sugerimos, inclusive, ali naquela reunião, uma triagem, um apoio mais próximo das pessoas, né? Uma forma de humanizar, que é a preocupação que o Luciano teve, que eu tenho certeza que o prefeito também tem, de colocar uma situação mais confortável para aquelas pessoas que estão dormindo na fila, estão passando o dia inteiro na fila. E pior, no meio de uma pandemia dessa, que a gente sabe os riscos que essas pessoas estão correndo e levando um risco para a cidade inteira, né? A gente sabe dos casos que estão acontecendo, e isso aí é um prato cheio para pulverizar e alastrar essa doença maldita aqui dentro da nossa cidade. Essa é a nossa preocupação. Pois não, Domingos?
Professor Rafael tem razão. Olha bem, o que o povo está passando. Quem sai de casa na madrugada e passa ali, próxima caixa econômica, vai ver o povo com cobertor, guarda-chuva, ali esperando o próximo dia para receber. Gente, é brincadeira. Infelizmente, a gente vê que os agentes ali estão preocupados. A própria gerência da Caixa Econômica também está tentando amenizar a situação e buscar melhorias para resolver essa situação dessas pessoas que, infelizmente, né, têm que pegar esse dinheiro. Mas muitas pessoas que estão ali não sabem o que está acontecendo. Olha bem, nós temos aqui Campos Belo, Minaçu, Monte Alegre de Goiás, tudo já tem casos. Ali no Calunga também, já falaram que tem casos, só que não é registrado na cidade, é registrado em Brasília. É aquela menina que morreu lá, que a mãe falou que falaram que foi o Covid-19, e a mãe relatou que não foi, também é uma suspeita. Agora, nós aqui em Formosa estamos falando, gente, infelizmente está complicado, porque o povo... Tem muita gente que pensa que é uma gripinha mesmo, igual o presidente da República falou. Não é uma gripinha. Quem pega esse trem, infelizmente, vai embora. Não tem como. Tem muitos que estão tomando remédio, mas estão sentindo o sintoma. Agora, o professor Rafael, eu falo para o senhor, qual que é a melhor maneira, qual que é o jeito certo desse povo sair daquela fila da Caixa Econômica? O que pode fazer? O vereador Eduardinho pediu, nós até assinamos, né? Não mandou lá, mas assinamos de longe, certo? Mas eu acho que se esse povo chegasse a casa, higienizasse a mão aqui, já com o presidente, deixar ali o álcool gel para eles, e os nossos assessores ajudassem a resolver essa situação, seria mais fácil, no primeiro passo, das pessoas que estão aqui ser atendidas e logo após receber o auxílio emergencial na Caixa Econômica Federal para evitar aquele congestionamento, aquela aglomeração ali naquela agência bancária. Obrigado.
Era justamente isso, Domingos. Perfeito. Foi esse tipo de apoio que nós queríamos dar, né? Eu quero deixar aqui bem claro que cada caso é um caso. Nós não estamos falando de forma generalizada. Nós trataríamos isso com a Caixa Econômica, seríamos treinados para isso, nosso pessoal seria treinado para isso. Nós colocamos essa disposição dos nossos funcionários para trabalhar nesse sentido. Cada caso é um caso, não dá para a gente tratar todos os casos. Nós trabalharíamos como levar a informação, porque uma das coisas que eu indaguei lá na reunião, o Domingos, foi justamente isso. A grande maioria daquelas pessoas que estão ali, elas estão querendo informação. Perguntei isso para o gerente, o que ele nos respondeu, gente? Quase 80% das pessoas que estão ali estão querendo, a maioria quer uma informação. Eles estão vindo porque a televisão está divulgando, a rádio está divulgando e eles querem uma formação. É claro, a situação é grave. Uma pessoa dessa está com fome dentro de casa, ela ouve dizer que tem a possibilidade do recebimento, ela planta alguém, ela larga tudo, porque ela está vendo o filho dela passar, né? Essa pessoa vendo o filho dela passar fome, ela sai de tudo, ela larga a casa e vai embora para uma fila daquela e vai atrás do direito dela. Então, é essa situação que esta casa, que nós representamos o todo, buscando uma solução. Não veio. Não veio uma resposta formal, não veio uma resposta para que nós pudéssemos adaptar, se for o caso, para que nós pudéssemos debater se realmente, porque não era uma coisa já definida, era uma coisa que nós iríamos trazer para todos, para a gente sentar, discutir e ver de que maneira, a melhor maneira, mais saudável, a maneira de menos expor as pessoas, né, para a gente poder cooperar com aquilo que está acontecendo ali, que não deveria estar acontecendo. Né? Então, na verdade, é isso que eu quero trazer e deixar também à disposição dos colegas, se alguém quiser fazer alguma consideração. De qualquer forma, eu agradeço, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Netinho.
Senhor presidente, nobres colegas, vereadora, eu quero aqui mesmo parabenizar o prefeito, juntamente da Seneágua, com a agilidade que ele teve para trocar uma bomba lá em Santa Rosa. Mesmo vendo aí nas redes sociais que teve uma mulher me xingando tudo aí, por conta de uma água, a bomba lá de Santa Rosa queimou meio-dia de domingo. Foi o prefeito ainda mandou gente lá para ver o que é que tinha acontecido com a bomba, que parou de jogar água. Quando foi ontem, segunda-feira, porque a bomba lá é da Seneágua, mas a parceria da Seneágua com a prefeitura, ele teve a agilidade de mandar. Já mandou ontem cedo, quer dizer, menos de 10 horas, já estava a bomba lá. Só que, infelizmente, não montar a bomba estava queimada. Mesmo assim, a Seneágua veio Formosa, buscou outra bomba nova, colocou ontem ainda, e mesmo assim o povo está me xingando porque demorou demais sem água. E sendo que é porque lá nem paga água, hein, gente? Vocês prestem atenção, essa Enel aí que a gente paga luz cara aí, lá na roça a gente fica 2 dias sem luz e é coisa que a gente paga. Tá certo que lá o povo, a maioria é pessoal carente, que não tem condição de botar uma caixa d'água, porque se tivesse uma caixa d'água, com menos de 10 horas não tinha secado as caixas deles, né? Mas eu quero é parabenizar o prefeito aqui, juntamente da Seneágua, pela agilidade. É isso, senhor presidente, muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Mundim.
Senhor presidente, nobres colegas, por presente, quero aqui é só estar contribuindo, senhor presidente, nobres colegas, junto com a comissão de finanças e orçamento dessa casa, onde nós, pode dizer dessa forma, nós fomos duramente criticados em redes sociais, até por membro dessa casa, e da onde a gente fica até extremamente chateado dessa situação. Nós sabemos do dever e da responsabilidade que nós temos perante a esse parlamento. E, igual, por exemplo, tem várias comissões aqui que, da mesma forma, pode estar trabalhando, fiscalizando, independente de qualquer outra que seja outra comissão que representa esse parlamento. Quero, antes de eu entrar no mérito dessa discussão, desses ofícios que foi enviado a essa casa pelo secretário de Saúde, e também, da mesma forma, a secretária, a primeira-dama, também nos atendeu com ofício, com todas as nossas solicitações. Eu acho que tem pessoas que devem estar pensando que a gente, todo o trabalho que nós fizermos na comissão, nós temos que primeiro jogar nas redes sociais para depois ter o valor devido a que correu atrás. Nós temos que dar a resposta na hora certa e da forma certa. Porque, por exemplo, sessões, estava até suspensas as sessões. Voltamos às sessões no dia de hoje. Então, quero aqui até parabenizar o presidente pela atitude de ter essa sessão presencial, que eu acho que deveria ter, que da mesma forma que foi feito alguns ajustes de flexibilidade no comércio e em outras áreas da mesma forma tinha que a Câmara de Vereadores também, então, e os vereadores tomaram as devidas precauções, porque cada um tem suas famílias. Peço aí o primeiro secretário, que ele tem já todos os ofícios, e também vi também um ofício do lado da finança também, questionando uns valores que veio muito abaixo nesse mês de abril, onde que a gente vai fazer um questionamento maior.
Pedi ao secretário que faça a leitura do relatório da Comissão de Finanças e Orçamento.
Senhor presidente, na realidade, nós temos aqui três posicionamentos vindo do Executivo, nesse contexto muito questionado em relação à Comissão de Finanças e Orçamento, quando incumbida de dar o acompanhamento a todos os recursos vindo externos, tanto do governo estadual quanto do governo federal, e o que o nosso governo municipal está tomando aí de providências com relação a toda essa pandemia. Esses três relatórios foram tirado cópias e foi entregue a cada um dos vereadores. Se vossas excelências achar por bem necessário, eu posso fazer leitura. Se não achar por bem, cada um está...
Eu prefiro, novo colega vereador, que o senhor faz pelo menos um apanhado aí do ofício da saúde e da promoção
de trabalho e promoção social. Ok. Então vamos aqui primeiramente ao ofício da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Saúde, Superintendência de Planejamento e Gestão em Saúde. Ofício 149/2020, de 4 de maio de 2020, ao senhor Edmundo Nunes Dourado, vereador Mundim, Câmara Municipal de Formosa, que é o nosso atual líder de governo e participante dessa comissão. Assunto: execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19. Prezado senhor, considerando a solicitação do ofício 007, segue abaixo os gastos com medidas relacionadas à emergência em saúde de importância internacional decorrente do Covid-19. Aí aqui traz relacionado vários gastos, que eu vou ler o objeto e o valor despendido. Objeto: compra de protetores solares aos profissionais de saúde, foi despendido R$ 1.900. Aquisição de refeições, R$ 36.960. Compra de água sanitária, R$ 1.215. Compra de pulverizadores, R$ 616. Compra de materiais de construção para o Hospital Municipal de Formosa, R$ 1.332,80. Manutenção de monitores, R$ 19.830. Manutenção de ventiladores pulmonar, R$ 29.724. Aquisição de lanterna, dois elementos, garrafa térmica e pilha grande, R$ 2.445. Instalação de parede de gesso para o Hospital Municipal, no setor de isolamento para o Covid-19, R$ 2.855. Aquisição de ventiladores para o Hospital Municipal de Formosa, R$ 92.400. Sem mais para o momento, certo de que podemos contar com sua colaboração, desde já agradecemos e colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Breno de Miranda, secretário municipal. Então, esse é o relatório encaminhado, então, pela área da saúde. Temos ainda, senhores, o ofício 120/20, que é da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho. Ao excelentíssimo senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, que foi o que nos repassou. Assunto: relatório de distribuição de cestas básicas às famílias incluídas no Cadastro Único dos Programas Sociais e aos trabalhadores informais em decorrência da emergência em saúde pública Covid-19. Cumprimentando cordialmente, vem por meio deste encaminhar em anexo relatório detalhado e descritivo do período 23/3 a 4/5/2020 da distribuição de cestas básicas que está sendo realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho para famílias com menor renda inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais e para trabalhadores informais que enfrentam situação de vulnerabilidade social em decorrência da emergência em saúde pública que estamos vivendo atualmente. Além das famílias assistidas pela Secretaria, o benefício também está sendo concedido às famílias em vulnerabilidade que preencheram o cadastro, formulário social, através de um link no site da Prefeitura. O objetivo do formulário foi conhecer um pouco da situação dos trabalhadores da população de Formosa para possível entrega de cestas básicas. As informações são avaliadas pela equipe técnica da Secretaria, que gradualmente entra em contato com a família para a entrega da cesta. A prioridade no recebimento das cestas básicas são famílias assistidas pelo social, que estão com demandas emergenciais, famílias com cadastro único, com renda per capita de até R$ 30,00 e trabalhadores autônomos que não recebem o auxílio emergencial do governo federal. Para evitar o deslocamento das famílias, a entrega da cesta está sendo realizada no serviço de convivência ou equipamento da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, mais próximo da casa da família ou por meio de visita técnica domiciliar. A assistência social tem papel fundamental na proteção social, na ampliação do bem-estar e nas medidas de cuidados integrais com a saúde da população mais vulnerável, de forma integrada ao Sistema Único de Saúde. A distribuição deste benefício reafirma o compromisso da administração pública em dar suporte às famílias em situação de vulnerabilidade social neste período tão delicado que estamos vivendo. Atenciosamente, Caroline Marques, secretária municipal de desenvolvimento. Como anexo 1, temos aí o relatório de cestas básicas entregues no período de 23/3/2020 a 4/5/2020. Aí temos vários blocos. No primeiro bloco, famílias assistidas pelo social, menor renda inscrita no cadastro único dos programas sociais. Vários setores atendidos nesse primeiro bloco, um total de 403 cestas. O segundo bloco, temos o bloco das famílias do formulário social, que não possuem cadastro único e não recebem Bolsa Família. São vários setores assistidos por vários programas sociais, como CRAS, CREAS. Aí nós temos um total de 690 cestas distribuídas. No terceiro bloco, nós temos as famílias do formulário social, que possuem cadastro único e não recebem Bolsa Família. Da mesma forma, vários setores atendidos dentro dos vários programas sociais da Secretaria. Num total, nesse terceiro bloco, de 704 cestas distribuídas. No quarto bloco, nós temos famílias do formulário social nos distritos. Então, distrito de Bezerra, JK e de Santa Rosa, num total de 62 cestas distribuídas. No quinto bloco, kits emergenciais, famílias em vulnerabilidade social nos assentamentos e distritos. Então, distribuiu aí em várias zonas rurais, né? Vários assentamentos, num total de 526 cestas e kits emergenciais. E o resumo aí nesse quinto bloco, o total de cestas e kits emergenciais distribuídos nesse período de 23/3 a 4/5, chegou então a 1.859 cestas básicas e 526 kits emergenciais, sendo um total de R$ 2.385. Temos ainda, senhores vereadores, uma terceira planilha distribuída, que é um levantamento dos dados financeiros da Prefeitura, que eu não vou citar, são muitos números, mas repassado pelo nosso secretário de Finanças, para que cada vereador possa dar uma olhada e talvez entender aí o que é o financeiro da Prefeitura. Considerando, senhor vereador Mundim, líder de governo, que nós temos, assim, de dado concreto no nosso município, um dado que é, por exemplo, a queda na receita local do nosso município, quando se fala receita local referente a IPTU, ITBI, ISS e outras taxas locais, essa queda de arrecadação nesse período de quarentena, de fechamento, de isolamento, chega a quase 90% na queda da arrecadação. Quando se leva em consideração a receita geral do município, também nesse período, que considera aí os repasses do governo estadual, repasses do governo federal, que inclui aí uma receita de grande importância, que é o FPM, e outros repasses diversos, essa queda na receita do município está chegando a quase 40%. Né? E temos aí, por fim, notícias de ontem, antes de ontem, aprovação pelo Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara de Deputados, o repasse que será dado aos municípios, o socorro, né, emergencial por esse período, que Formosa está previsto uma contemplação de quase 17 milhões. Né? Importante, vereador Mundinho, Vossa Excelência deve estar citando, referenciando a ele, mas já adianto, para que Vossa Senhoria possa, Vossa Excelência possa complementar, que esses quase 17 milhões, eles não são recursos para serem exclusivamente aplicados no socorro ou inerente à pandemia em si, à saúde, ao Covid-19, ao novo coronavírus. Esses 17 milhões, ele na realidade é um suprimento na queda da arrecadação do município. Então, o município, diante de processos legais, diante de, em cada caso necessário, licitações, diante da devida prestação de contas a esta casa, ao Ministério Público, a quem de direito que seja, ele poderá gastar esses 17 milhões em diversas áreas, em especial na saúde, em especial no social, pelo momento que estamos vivendo, mas, quiçá, até em questões estruturais também da nossa cidade. É um esclarecimento que se faz necessário, porque muitas pessoas estão muito focadas, claro que pela relevância, ao Covid-19. Mas os 17 milhões é para suprir, principalmente, a perca na arrecadação do nosso município, que será aí agraciado com esses 17 milhões. Trazemos, então, esses esclarecimentos aos nobres vereadores, ao nosso público, em especial que nos assiste pela internet, né, para que possamos estar crescendo em conhecimento e possamos levar ao conhecimento da nossa população todo esse material. Muito obrigado, senhor vereador.
Com a palavra, Mundinho.
Novamente, senhor presidente, novos colegas, quero ressaltar, antes de eu entrar no mérito desses ofícios que foi solicitado e aonde a gente agradece aí o secretário de saúde, mesmo que seja no dever do secretário e do prefeito, mas teve a humildade de estar atendendo aí a comissão, da mesma forma, a primeira-dama Carolina Marques. Fiquei muito chateado, triste, da gente ver uma situação. Todo mundo sabe que quando se escolhe comissões permanentes aqui nessa casa, foi convidado todos os vereadores e a gente teve uma reunião para escolher todas as comissões. Não foi uma escolha de cada um, queria ficar de cada... A única exclusiva que pediu para participar da comissão de saúde foi a vereadora Roberta, onde a gente deu todo o respaldo e, por merecimento, na área, e sempre faz um trabalho de excelência no que faz, onde a gente parabeniza. E demais vereador, e teve vereador que não quis participar de nenhuma sessão, de nenhuma comissão aqui nessa casa. Então, quer dizer, aí foram para os jornais, para as redes sociais, senhor presidente, nossos colegas vereadores, insultar que três possíveis, eles colocou condenados praticamente, que são as raposas dessa comissão. Essa raposa dessa comissão foi criada pelos próprios vereadores. Foi criada. onde nós recebemos os nomes nas redes sociais, tá, tem print, tem jornais, você entendeu? Para que nós dar cobertura ao executivo fazer maracutaia com os recursos públicos. Gente, cada um que é gestor, não só da Câmara, de outros órgãos, e não é diferente do executivo, cada um tem suas penalidades. Não pensa que nós votamos uma lei aqui nessa casa que os povos pensam que as coisas vão andar a Deus dará. Todos esses têm suas responsabilidades. O presidente da casa tem as suas responsabilidades com os seus recursos. O prefeito, da mesma forma, vai ter a responsabilidade dele lá. Agora, pessoas maldosas, irresponsáveis. Eu falei irresponsável, porque da mesma forma colocou agora, que quase 17 milhões, o prefeito e aquela comissão tem que fazer valer. Gente, ele não sabe nem para que os 17 milhões está vindo. Os 17 milhões, ele não sabe que está vindo para suprir a queda de arrecadação do município. O prefeito pode colocar esse recurso em qualquer uma área que ele quiser. Apesar que o prefeito da cidade tem responsabilidade, sabe que o momento é difícil. É difícil que estamos passando, no caso da pandemia desse coronavírus no país e no mundo. É claro que ele vai investir a maioria desses recursos na saúde e no social. A pessoa não sabe de ter que vir aqui como funciona uma comissão permanente dessa casa, como funciona, o que o vereador tem que fazer, por que da mesma forma, o vereador, em vez de falar, eu corri atrás para poder participar da comissão e não foi atendido. Gente, isso não chegou a acontecer isso aqui nessa casa, de um vereador correr atrás para participar de uma comissão aqui, que nós sentássemos para discutir, se ele não participar. Porque aqui, gente, eu não tenho aqui oposição, não. Vocês, 15 vereadores e a vereadora são meus amigos, pessoas que eu admiro e tenho o meu respeito e gratidão. Eu tenho respeito e gratidão. Mas não jogar os nomes das pessoas da forma que jogaram. Eu acho que é uma arbitrariedade dessas pessoas maldosas que ficam lá atrás. Espera, gente, as eleições... Eu queria que ela já começasse agora, e eu torço para começar dia 4 de outubro. Candidata, entra lá no processo, quem teve coragem de filiar num partido político, para colocar o nome dele à disposição da população, para ele saber o que é ele chegar lá nas redes sociais. A pessoa tem que lembrar que cada um dos senhores e das senhoras aqui tem família, rapaz. Tem família, não pode ficar, por causa de política, jogar o nome do companheiro, ou essas pessoas lá atrás, por atrás, que seja de um jornais ou de umas redes sociais, fazer com pai de família ou a mãe de família, pessoas irresponsáveis do jeito que eles colocam. Mas na hora que a corda aperta, a Câmara de Vereadores é que tem que dar o resultado. A Câmara de Vereadores tem que dar o resultado. E eu assumo que temos que dar o resultado mesmo. Que nós, é o último que fala, é o primeiro que apanha. Mas nós corremos atrás daquilo que realmente a população precisa. Gente, eu torço que entrem vereadores e vereadoras com o mesmo espírito de responsabilidade e coragem de trabalhar, igual eu já participei de 3 legislaturas, sempre trabalhando, diuturnamente, não é só aqui nesse parlamento sentado, igual muitos falam que prega a bunda aqui, não tem coragem de levantar. Eu tenho coragem de levantar. Eu tenho a hombridade de reconhecer que eu, às vezes, eu não fiz tudo o que minha população acreditou de mim, o que me deu a oportunidade de ser vereador por 3 mandatos. Mas pode ter certeza que até o último dia do meu mandato eu vou exercer com responsabilidade e sempre respeitando os colegas vereadores e a vereadora. Vocês podem ter certeza disso. Agora, voltando Voltando ao mérito desse projeto, seu presidente em exercício, amigo vereador Eduardinho de Paiva, que nas falácias das redes sociais, milhões e milhões de reais já tinham caído nos cofres públicos para atender o coronavírus, no caso a pandemia, no município de Formosa. Até o momento é 343 mil que veio e mais 1 milhão, mas é um dos repasses próprios da saúde. Vieram 100 mil reais, aonde veio, que diz que foi carimbado pelo o senador Luiz do Carmo, ele não veio carimbado. Ele próprio me mandou um ofício agora, pouco instante, uma hora atrás, que no qual o prefeito poderia usar no combate ao coronavírus, no caso da pandemia no município de Formosa. Eu tenho certeza que o prefeito, pela humildade e a responsabilidade que ele está tendo, que não está fácil, porque conduzir uma cidade de 130 mil habitantes, que o povo disse que ia lastrar, graças a Deus, e Deus é protetor da nossa cidade de Formosa. Protetor que eu tenho certeza. Tem 6 casos, 4 já está já sem problema, já está curado, e 2 ainda ainda está em isolamento. Então, quer dizer, pela cidade Formosa, tem cidade em São Paulo que com 40 mil habitantes tem 30, 40, 50 casos. É porque não teve pulso, não pegou aquele pulso de enfrentamento ao coronavírus. Porque tem que ter o isolamento social, gente. Eu vou falar aqui uma coisa, eu vou colocar por mim que eu devo ter um dos que tem mais filho aqui, que eu tenho 6 filhos. Eu tenho irmã que tem problema de saúde. Eu tenho irmão da mesma forma. E da mesma forma tem a vereadora Roberta ali, que além de ser mãe, tem esposo na saúde pública, ela tem filhos. Eu tenho certeza que não é fácil lidar com esse problema do coronavírus. Todo mundo sabe a situação quando uma pessoa pega, o pessoal diz que às vezes um desportista não pega, a pessoa tem que ter sorte para não pegar e se pegar, não ser, como diz o outro, não ser morto. Você vê lá aquele coreógrafo lá do carnaval, Carlinhos Jesus, você mesmo sabe a situação que o cara ficou, ele e a esposa dele, só para vocês terem a situação, o cara desportista, faz academia direto, tem nutricionista, tem tudo. Ele falou, gente, não queira que um de sua família ou você contrai um vírus dessa forma. E está aí os conceitos. Hoje, a gente conversando com a primeira-dama, ela me ressaltou e eu achei muito importante da parte da primeira-dama quando ela me falou, Mundinho, você já pensou nós distribuir as 7.860 cestas, parece que já foi feita já uma compra, e no momento distribuiu entre todas elas 2.385 cestas até dia 4, que foi ontem. Que hoje deve ter passado, amanhã vai ter passado mais, porque esse coronavírus, o pessoal não está pensando que ele acabou, não. Eu queria que tivesse acabado, que não tivesse mais problema nenhum, nem no futuro e nem nada, mas ela está pensando no futuro dessas próprias que já pegaram as primeiras certas, que foi no cadastro, no cadastro mesmo, feito com responsabilidade, onde eu parabenizo. Olha, que eu não sou nem assim de ter costume de conversar. Nunca fui na promoção social. Eu, como vereador, nesse mandato, eu nunca fui, mas eu tenho que parabenizar a atitude e o trabalho dela à frente daquela secretaria tão importante nossa cidade, e sem falar no trabalho que está fazendo com as pessoas de rua, que às vezes não tem um lugar de morar, às vezes a família não tem condições de dar um conforto necessário para eles, aonde está sendo tratado. Então, aí, a gente parabeniza por ter atendido esses ofícios. E a gente ainda, senhor vereador Eduardinho de Paiva e o vereador Jurandir Oliveira, que faz parte dessa comissão de finanças e orçamento. Vamos debater nas outras áreas, vamos correr atrás, não só do secretário e dos outros, para a gente ver, para a gente fazer um apanhado melhor no final do mês, para a gente fazer um apanhado melhor, para a gente dar uma resposta mais convincente à sociedade, onde todos os recursos foi investido, os recursos. Quer ver, tem gente falando aí, porque fez um milhão de tenda, um milhão não sei do quê, espera, vamos, tudo vai esclarecer. E qualquer um dos senhores e a senhora vereadora e a população em geral tem direito de chegar em qualquer um desses órgãos do executivo e pedir as contas públicas. E é de responsabilidade do executivo fornecer, sim. E da mesma coisa forneceu a essa comissão, onde eu fico grato ao secretário de saúde, a secretária Caroline Marques, o Breno, o secretário de finanças e o secretário de gestão e planejamento Antônio Júnior e também ao prefeito Gustavo Marques. Gente, não está fácil para um prefeito igual o Gustavo Marques, novo, todo mundo sabe da responsabilidade dos ataques, mas esses ataques são dos maldosos. Um dia o vereador Carlinho fez um desabafo aqui, mas cada dia tem que fazer outro. Porque o que a gente vê, as arneiras que vê pessoas irresponsáveis nas redes sociais atacando, a gente fica pensando. Gente, essas pessoas, todas elas, podia fazer um grupo, entendeu? Não sei se eles todos filiaram algum partido político, para poder colocar o nome deles à disposição dia 4 de outubro. Para no dia 5 de outubro, nós saber o resultado que deu. Eu, por exemplo, se Deus me der a oportunidade de eu ser candidato, eu vou ser candidato novamente. Se eu perder, é porque a população não quis. A população achava, o vereador Munir não pode ser candidato mais, tem que dar oportunidade para outra que quer trabalhar. Não é bater nos vereadores, não, que da mesma forma ele pode bater nos futuros vereadores. Só essas são minhas palavras, nobre colega vereador, presidente Eduardinho de Paiva Exercício, muito obrigado.
Com a palavra, vereador Genedir Ribas.
Senhor presidente, nobres colegas, a crise não está de brincadeira na cidade. A gente sabe da área da saúde como está sendo feita. A gente sabe da fome, a gente sabe do desemprego. O Mundinho fala da responsabilidade também de manter a saúde do nosso povo. A flexibilidade foi feita no nosso município e estão correndo atrás. A gente olha a rua cheia, mas o pessoal correndo atrás do seu benefício é por alguma razão. O maior questionamento hoje está sendo em bares e restaurantes. Bar e restaurante não é apenas o cozinheiro, o proprietário ou o garçom. Tem muito mais gente envolvida nisso. Até mesmo nossos cantores. Cadê nossos cantores? Não estão fazendo live. E os nossos cantores aqui de bares, do nosso restaurante, também fazem alguma live, mas não ganham o que comer. O que fazer hoje, senhores, para os nossos restaurantes que possa adequar? Hoje eu vi um desabafo de uma dona de restaurante aqui na cidade. Ela adequou seu restaurante. Colocou espaço, que era 2 metros, colocou 3 metros, para ver se dava. É restaurante. Falei agora com o vereador Luciano, ele dispensou os funcionários, nem abriu. Praticamente 15 dias, né, Luciano? Abriu e fechou. E quantos, igual o nosso companheiro aqui, fizeram? Quantos que vivem só disso, companheiro? A promotoria colocou, foi bem firme, academias, restaurantes e bares, não pode. Academia, a gente pega em diversos aparelhos, compartilha muitos aparelhos. No restaurante, são higienizados também.
Tu vai pegar um talher, um prato e ser higienizado. E se usar, vereador Mundinho, presidente? Que a gente não sabe que não é só a determinação do prefeito de liberar isso. O que, que nós, vereadores, podemos fazer em relação a esse público que está sofrendo muito aqui em Formosa? Se vocês passar hoje na Visconde e alguns outros locais, você vê, percebe o pessoal retirando sua mercadoria, as suas mobiliário, entregando o ponto.
Só uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Só porque fazer justiça é, com os empresários, os pecuaristas, os agricultores e na sua pessoa, pelo trabalho de reconhecimento de cidadão formosense, de adquirir várias, vamos falar de mantimento, cesta básica, para estar doando para o povo formosense. Tem essa gratidão do vereador Mundinho, esse reconhecimento pelo seu trabalho à frente aí dos agricultores. Eu sei da sua preocupação, mas dessa preocupação sua, que a flexibilidade que o prefeito fez, até correndo risco de penalidade, junto com vocês, num debate, para que seja melhor para o povo formosense, mas serviu de ataque para algumas pessoas. Então, eu falo para você que, de toda forma que tenta mexer, às vezes critica duramente as pessoas. Mas uma flexibilidade com responsabilidade, igual muitos empresários, donos de mercado, no ramo geral está fazendo na cidade de Formosa. Agora, eu acho que uma das aglomerações mais que realmente tem que dá uma controlada e tem que chegar de perto, realmente são essas do banco, que realmente as filas estão sendo enormes e, às vezes, a gente, como diz o outro, os vereadores ficam de mão atada sem poder fazer. Às vezes, tenta até conversar com alguém e falar, é hora de vereador, está aparecendo, não. Já vi falar, sem vereador encostar lá. Você já pensou se um passar numa fila daquela? Por isso que eu falo para você. Então, muito obrigado pela parte, tem esse reconhecimento do vereador Mundinho.
Obrigado, vereador. Só que as cestas vão acabar. E a fome continua, o desemprego continua, os compromissos vêm, presidente. Então, é isso que eu peço. Vereadora Roberta, que é da saúde, a pandemia está aí, a gripe vai ficar. Quem estiver concorrendo ao pleito para esse ano pode ser infectado, reuniões serão perigosas, então vai ter muita coisa pela frente, não vai parar. Nós vamos ter que se adequar a esse vírus. Como fazer e como ajudar? Nós estou vendo que a gente não está parado, muita gente não está se manifestando, e nem eu estou manifestando em rede social. Mas a gente está correndo, estamos olhando os bairros. Então, como a gente fala, estão passando nos buracos da cidade, estão vendo o trabalho e queremos que seja tido resultado. Então, é isso que é o meu pedido a vocês também, para os vereadores, para a gente encabeçar esse trabalho e salvar nossos restaurantes e bares da cidade e as academias que se adequam também, que não, em 30 dias, 40 dias, não vai acabar esse vírus. Vai continuar e vai permanecer nosso Brasil, nosso país e no mundo inteiro. Só vamos adequar e vindo as nossas vacinas e para a gente ter mais resistência. Vereador Mundinas, presidente, respeito à comissão. Eu até questionei, quando foi colocada a comissão, que o presidente mesmo jogou para vocês. Ele não abriu o diálogo para os vereadores e falar assim, alguém tem interesse em montarmos uma outra comissão. Ele simplesmente jogou a batata quente para vocês, ó, vocês são da finança e orçamento, te vira. Então, às vezes, tivesse tido um diálogo, alguém quer participar de uma nova comissão aqui, seria outro diálogo, vereador, presidente, ou meu líder. Presidente está aqui, o presidente não aparece, eu falo presidente aqui.
Nobre.
A gente nunca sabe. Então, esse é o meu questionamento, não é atacando. Ele simplesmente jogou, vocês vão tomar conta.
Pois não. Mais uma vez, por favor. Toda vez quando tem que definir uma comissão, nas minhas gestões, sempre a gente escolher a própria comissão que já está habituada na casa, por exemplo, de orçamento, justiça, comissão de finanças e orçamento, dirigir as matérias e os trabalhos da casa, em qualquer uma questão. Da mesma forma também, se fosse na educação, a mesma comissão que ia fazer esses trabalhos de fiscalização investigativo, Tudo é dessa forma. É a mesma coisa se caso vier acontecer uma CPI, queira que não aconteça aqui nessa casa, eu acho que a responsabilidade de cada um dos vereadores e do prefeito é acima de tudo, da mesma forma vai ser a Comissão de Justiça e Redação que vai tratar desses assuntos. Eu acho que assim, é porque tem algumas pessoas que às vezes tentam pegar uma imagem para denegrir as outras, mas não é bem assim, ninguém chega dessa forma. Um último que chegou dessa forma está vendo a forma, o que está acontecendo no país, o que quis chegar dessa forma. Está vendo da forma que está lidando e está acontecendo no país. Então, eu acho que assim, o trabalho de todos os vereadores aqui, gente, qualquer um de vocês, pode ser até individualmente ou fora de comissão, mas se quiser participar junto de qualquer uma comissão, qualquer lugar que vocês for, tem que respeitar a presença do vereador. Entendeu? Documentos públicos não pode ser escondido, tem que ser, hoje, o portal de transparência tem que ser muito claro. E logo nessa casa onde nós trabalhamos e colocamos isso em primeiro lugar, pode dizer que Formosa foi uma das primeiras cidades do país, junto aí com o Senado, fizemos uma função aí, que fizemos um belo trabalho o ano passado, e a gente colocou dessa forma, quer dizer, hoje rapidamente, qualquer coisa que uma pessoa quiser, é só entrar no site da Câmara, que tem todas as respostas em tempo recorde. Muito obrigado pela parte, vereador.
Obrigado, vereador. Só essas minhas palavras. Obrigado, presidente. Obrigado, novos colegas.
Palavra, Wayne Patrick.
Senhor presidente, demais membros, público de casa. O vereador Mundim falou uma coisa importante, certa. Todo vereador tem ser respeitado quanto à questão de pedir e obter informações dos gastos. A comissão aí está com sorte, porque já tem para mais de 10 dias que mandei via e-mail, entreguei e tomei outras providências sobre pedido de esclarecimento de gastos, e a prefeitura não me entregou. E pelo que eu fiquei sabendo é que não vão entregar. Isso é uma escolha deles, de fazer isso. Mas não, isso aí eu tenho aqui, os documentos, eles não me entregaram, os pedidos que foram feitos. Antes de entrar aqui no que eu quero entrar, que é a resposta da primeira-dama, foi falado aqui da questão da comissão. Eu acho importante a gente debater isso, por quê? Porque, assim como na Câmara Federal, como tem no nosso no regimento interno, a gente esperava, eu esperava, que o presidente, igual foi feito na Câmara Federal, igual foi feito na Assembleia Estadual, que fosse feita uma comissão extraordinária para falar da questão do Covid. Eu até mandei um documento pedindo para participar. O presidente escolhe da forma que ele quer. Ele pegou e colocou a Comissão de Orçamento e Finanças. Paciência. É uma frustração para quem não participou e queria? É. A gente tem que respeitar a vontade dele, né? E eu acho que ninguém aqui, em momento nenhum, desrespeitou essa vontade, né? Ele escolheu e estão tocando aí a comissão. Quero entrar aqui na questão dos gastos. Eu achei de uma fraqueza, de uma pobreza, esse relatório aqui da primeira-dama, absurda. Até o da saúde está melhor. Aqui, quando é falado aqui, na questão aqui, ela não coloca os gastos, quanto é que comprou. Quanto que ela comprou de cesta básica? Quais os itens? De quem ela comprou? Então a gente vai pesquisar, escrafuncha, olha, mexe.
Só uma parte, vereador. Só para contribuir com essa discussão sua.
Sim.
Mas você pode ficar tranquilo que eu fico encarregado de trazer para Vossa Excelência todos o item do kit emergencial. A gente já tem até alimentos.
Certo.
Entendeu? Que é o kit. E os valores, eu vou pegar os valores e repassar para o senhor. O senhor pode ficar tranquilo. Eu acho que é pertinente o seu posicionamento, é pertinente, e vou fazer esse pedido. E não foi eu nem que tinha feito esse pedido. A primeira-dama foi até o vereador Jurandir Oliveira, né, que ficou encarregado da parte da primeira-dama, mas eu fico à disposição para poder fazer esse pedido. E tem a mesma responsabilidade que eu pedi e o relator Jurandir de Oliveira repassou para todos os vereadores e a vereadora.
Tá,
comprometo aí, está trazendo para os senhores em breve esses relatórios.
Eu te agradeço, o vereador, até porque ela não me deu. Já tem quase 10 dias que eu pedi e ela não me mandou nada. Aliás, todas as informações que eu pedi via ofício, a única informação que eu recebi foi da Vigilância Sanitária. Os outros ofícios não foi atendido nenhum deles. E se o senhor puder fazer isso, eu fico grato. Mas, assim, eu acho que isso tinha que estar em anexo aqui, igual está no anexo da saúde. Mas, assim, entrando aí nesse mérito, o que eu queria dizer era o seguinte, é que, pelo que a gente pesquisou, e pelo que a gente pesquisou, não dá para saber exatamente, mas foram adquiridas aqui 7.820 cestas básicas. De dois comerciantes da cidade. Um, 244.500, outro, 147.690. Eu acho que tem que consumir da cidade mesmo. Se fosse eu comprava 50 mil de cada um, 30 mil de cada um. Não comprava tudo isso apenas de dois. Mas está valendo que está tudo bem, até aí tudo bem. Além disso, a gente sabe aqui que... pelo menos o secretário Ernesto falou lá na Rádio Lance que a OVG trouxe 2.000 cestas para Formosa. Isso eu ouvi ele falando, não vi papel, mas eu já vi das cestas básicas que estão sendo entregues, cestas da OVG. Então, 7.800 mais 2.000, 9.800, não sei. Além disso, a gente sabe, pelas redes sociais do prefeito municipal, que os agricultores da região... através de um evento lá em São João da Aliança, doou mais algumas centenas de cestas básicas para a prefeitura também. Ele tirou foto lá das cestas básicas. Eu, inclusive, vi algumas dessas cestas lá no depósito da promoção social. Né? Então, aí, vamos colocar
só
aí...
Só mais uma parte, vereador?
Sim.
Porque uma das cobranças nossas dessa comissão foi dos recursos gastos. Mas, da mesma forma, eu tenho certeza que não tem problema nenhum para a primeira-dama informar quantas que foram doadas para a promoção social, como foi distribuído, da mesma forma.
Exatamente. Porque
eu
isso?
Acho que é pertinente.
É pertinente, sabe por quê? Porque nós só vamos saber se o recurso gasto foi aplicado adequadamente se a gente souber quantas foram doadas. Como é que você vai saber? Se você não souber quantas foram doadas que foi repassado. Eu vi já cestas que foram doadas sendo repassada para as pessoas. Não sei quantos, porque eles não me falaram. Mas está lá. Supermercado Moreira, são os da OVG. O outro saquinho lá com produto amarelinho, são as de São João da Aliança. Além disso, uma quantidade boa de feijão foi doada também, e eu vi esse feijão um mês depois que ele foi doado lá no depósito. Todinho, não tinha sido entregue nenhum caroço. Tudo bem. Isso aí a gente coloca da forma que a gente enxerga que não tem que ser feito dessa forma, tem que ser feito de uma forma diferente. Além disso, aí a gente vai para a parte prática. Vamos supor aí que tenha mesmo aí 8, 10 mil, ou 5 mil, ou 3 mil, quantas cestas básicas tenha? Que pelo cálculo nosso já passa de 10 mil cestas básicas em poder da prefeitura. Aí a primeira-dama veio me dizer que não pode entregar tudo de uma vez, tal, isso, aquilo, outro. Aí você pega o relatório dela... Foi entregue 30 cestas básicas no Bezerra, vereador Luziano. De 10 mil cestas básicas, 30 cestas básicas no Bezerra.
Mais uma vez, vereador, para participar junto com o debate do senhor, uma parte. Mas às vezes foram os 30 que quis fazer um cadastro.
Não foi, tem mais gente que não recebeu lá.
Deixa eu falar. Eu duvido que quem quis fazer o cadastro, ela foi contemplada. Agora, quem não fez, não tem como.
Ô, vereador.
Não tem como ser contemplado.
Vereador
Mundinho. Porque ela tem que prestar conta. Ela tem que prestar conta para nós, vereadores.
Tudo
é a
bem.
Cobrança do senhor que é eficaz do trabalho que ela está fazendo.
Exatamente.
Que ela tem que ter.
Melhora.
Não só ela, mas todo membro da equipe dela que está na responsabilidade de fazer as distribuições dessa cesta básica, tem que ser num cadastro. Se
tá
não
certo.
For no então, cadastro, você viu o que está acontecendo.
É por isso que eu quero 600... completar as informações, para o senhor poder entender.
Doutor Napato, vereador, só para contemplar, você viu o que está acontecendo com R$600 do emergencial aí? Tem gente que está recebendo e a pessoa, quando chega lá, não está. Então tem que ser
tem que fazer o cadastro. Se não fazer, daqui um pouco está falando que o vereador fulano está entregando, Deltano está entregando, porque todo mundo sabe que o vereador que entregou até agora, ele entregou do bolso dele. Pelo menos, no que eu penso, no que eu penso é dessa forma.
Tá certo. Você entendeu? Então, assim, senhor presidente, continuando. Sobre os cadastros, pelo cálculo que a gente tem e pela proporção das pessoas que vêm até a gente falar, não mais que 20 pessoas, que fizeram 20% receberam a cesta. Eu tenho que só hoje, mais de 100 mensagens de gente que fez o cadastro e não recebeu a cesta. Então, é muita gente que fez o cadastro e não recebeu a cesta, inclusive do Bezerra, do Distrito JK e Santa Rosa. Muita gente fez lá. E não, aí, assim, só completando os números, vereador, 30 no Bezerra, 10 no JK. De 10 mil cesta básica, foi entregue 10 no JK. 22 em Santa Rosa. De 10 mil cesta básica. Então, assim, a gente começa a ver essas coisas e vê que não é tão eficaz esse trabalho que foi feito. Pelo contrário, deixa bastante a desejar. Além disso, mesmo que se tivesse atendido todo mundo, que eu estou falando para vocês, foi atendido, em média, 20% dos cadastros. A maioria das pessoas cadastradas não foi. Você pode olhar, você pode fazer perguntar, as pessoas vão falar para você que não foi atendido ainda. Mesmo se 100% dessas pessoas fossem atendidas, ela fechou o cadastro semana passada. Será que acabou? O vereador Mundinho falou muito bem aqui, não acabou o Covid. Agora que é a pior fase. E o cadastro está fechado, tem mais de uma semana, vereador Mundinho. Sem entregar as que estavam e sem perspectiva de reabertura. E com 10 mil cestas, pelo menos, em poder da prefeitura. Então, assim, o que a gente fala, e aí até no sentido do que Vossa Excelência falou, é para poder colaborar com a estratégia. A estratégia está errada. O prefeito comprou pouca cesta. Uma pessoa não pode licitar 1 milhão de tenda e comprar 300 mil de comida para pôr na mesa do povo. Não pode. É desproporcional.
Só uma rapaz, vereador.
Deixa eu terminar e eu vou dar uma parte para o senhor. Só para a gente poder... Eu escutei o senhor com bastante atenção para poder aqui, né, ver aonde a gente podia organizar e no final eu vou dar uma parte para o senhor para a gente poder fechar. Então, assim, como é que ela vai guardar... Aqui eu vejo, aqui não só eu não, eu vejo algumas pessoas que doaram cesta. A pessoa fala assim, Wendy, tem 5 cestas aqui para você. Eu vou lá buscar 5 cestas de lá... Eu já vou em 5 pessoas e entrego. Ninguém guarda comida, não, cesta básica, não. Ainda mais numa situação dessa. Se você tem 10 mil cestas básicas lá, cria uma estratégia, gente, para entregar as 10 mil cestas. Como é que Santa Rosa, vereador Netinho, só recebeu 10 cestas de 10 mil cestas? O senhor concorda que é pouco? Mesmo que as pessoas não tenham internet, não tinha que ter outra estratégia? Ah, por que a pessoa não fez? Ah, porque não tem internet? Então só que a internet tem direito de comer, tem boca, comer... Então, assim, são coisas, vereador Mundinho, que a gente quer colaborar com o governo. Não são críticas vazias. Infelizmente, o governo não colabora com a gente. Pelo contrário, fala que a gente está errado. Desmente. Eu fui lá, mostrei a cesta para o povo. Eles falaram que era mentira. Que não tinha feijão lá. O feijão da charrua todinho lá. Tem foto aqui. Tinha cesta básica lá ganhada de São João da Aliança. Tinha cesta básica ganhada de outras empresas. E tinha cesta básica lá que tinha vindo... da OVG, porque naquela manhã o secretário Ernesto tinha falado, tinha mandado 2 mil cestas e tal, não sei quantas que veio, quantas foi distribuídas, isso nós vamos saber, né? A gente quer saber tudo isso. Então, o que eu vejo, vereador Mundinho e senhor presidente, é que a estratégia do prefeito municipal de combate, principal, eu vou falar da área social, porque eu não sou da saúde, principalmente na área social, é equivocada. E aí a gente precisa, eles precisam escutar a gente. Eles precisam escutar a forma que a gente quer falar, que a gente quer mostrar para eles, que é a forma correta de fazer as coisas. É porque dessa forma aqui realmente não dá. O bairro mais pobre de Formosa aqui, não vou falar o nome, mas a gente tem os dados, recebeu 70 e poucas cestas básicas. Um bairro de 3 mil famílias. Você vai lá, eu já vi o vereador Trovão lá nesse bairro. Trovão já viu lá nesse bairro. Você vai lá, mais da metade das pessoas estão precisando da cesta básica. e não tem. Então, assim, o que a gente pede é que seja mudada uma estratégia. A minha impressão que eu tenho é que eles estavam fazendo de uma forma equivocada e a gente foi cobrar eles, e eles, para não dar o braço a torcer, para não dizer que eles estavam errados, eles continuaram no erro. E nesse erro eles estão continuando, vereador Mundim. Nesse sentido, eu gostaria muito que o senhor realmente trouxesse esses dados. Nós temos mais 3 ofícios aqui para encaminhar, para poder saber da complementação das coisas aqui. Por quê? Porque está faltando muitas informações. Por exemplo, está faltando informação aqui importante do recurso encaminhado dessa casa. R$300 mil foi encaminhado para a Prefeitura Municipal, R$100 mil para comprar cesta básica, R$200 mil para poder comprar itens, insumos de saúde. A gente gostaria muito de saber como esse dinheiro foi aplicado, se esse R$100 mil é uma cesta básica a mais que está comprando, ou se entra dentro também da... Então, sim, tem muitas coisas que a gente precisa saber, até para a gente acompanhar aqui, porque eu sei que cada um de vocês também estão fazendo trabalho social, só que a gente é cobrado. Eu acordo de manhã lá, eu tenho certeza que não sou eu, vocês também. É um monte de gente perguntando, cadê, falando que não tem, que está chorando que não tem o arroz e o feijão para colocar para a criança comer. Você fez o cadastro, filha? Fiz. E o que, que eles falaram? Outras informações. Falaram que a cesta acabou. Vem aqui, ó. Te dou a parte, vereador. Enquanto eu procurar a mensagem aqui. A parte, decidido.
Tá. Obrigado aí pela parte, vereador. Qual o senhor falou que às vezes os cadastros foram feitos só pela internet, não teve os pontos, teve todos os pontos onde fizeram os cadastramentos das pessoas. Agora, eu falo com propriedade para o senhor que a cesta não acabou. Quem falou está equivocado. E se quiser vir aqui, eu posso ir junto até com o senhor no local. Eu falo que é equívoco. Se alguém falou lá que a cesta acabou, só que se acabou as que chegaram, porque elas não estão estocadas não, vereador. Igual o senhor acabou de afirmar que às vezes está estocada, ela não está estocada, ela está sendo distribuída assim, que são chegadas, e quero falar para o senhor que tem 11 dias de entrega da cesta. Não quer dizer que, por exemplo, hoje pode dizer que pode ter entregado 500 cestas hoje, pode ter entregado 1.000 cestas hoje. Às vezes as pessoas que às vezes não foi contemplado, igual o senhor falou, às vezes hoje já foi contemplado amanhã, pode ser contemplado amanhã, mas tem que ser dentro de um cadastro. E isso dessas maior cobranças, que realmente tem que ser no cadastro, tem que ser oficializada, uma das maiores cobranças é o senhor que faz. E o senhor sabe disso, que a transparência com os gastos públicos, tem que ter transparência. E aonde eu parabenizo a primeira-dama por causa disso, que ela está tendo transparência, pode até ser criticada, por exemplo, porque às vezes tem uma demora, mas é melhor ter uma demora, mas fazer com transparência, porque na hora da prestação de conta, ela não vai ter problema com a prestação de conta. Referente aos recursos da Câmara, que foi devolvido, eu tenho certeza que o presidente... possa dar os esclarecimentos necessários para Vossa Excelência, que a gente sabe do trabalho, da seriedade do presidente e a sensatez dele de estar aí passando. Mas eu quero falar com o senhor tem que, nesse momento que nós estamos passando, não só nós da base, oposição, todo mundo enganjar numa campanha, porque é doído o que está passando no nosso país. E olha que até um dos mais críticos junto com o presidente da República do nosso país falou que era uma coisa que não ia acontecer. E no país dele já passou de 100 mil mortos. E nós não queremos isso no nosso país. Mas é nesse momento que nós temos que unir as forças, nós políticos, deixar para dia 4, se cada um de nós, e Deus dá a proteção devida para cada um de nós para chegar lá e disputar com quem que seja que queira disputar. Mas, nesse momento, nós temos que fazer união, seriedade, fé, com comprometimento, para que nós faça a coisa acontecer, para que... Poderia ser amanhã, ou até daqui um pouco, mas que não isso na expectativa de muitos
que pode ir aí 2 meses, 3 mil, 3 meses essa pandemia. Eu torço que acaba logo. Vocês viram os números de hoje? 600 mortos hoje, nas 24 horas. Então, quer dizer, é de preocupar. E às vezes, quando a pessoa fala assim, ah, vereador não recebe, não trabalha, mas não é assim não, gente. Nós temos as limitações nossas dos trabalhos também, e às vezes eles não sabem disso. Mas nós trabalhamos não só nessas cadeiras aqui, nós sentamos nessas cadeiras aqui, é para debater os projetos, as questões internas da Câmara, mas nós trabalhamos muito mais lá fora, que eu tenho certeza disso. Aí muita gente, a obrigação do vereador né, fazer isso, isso e aquilo, mas quando não faz, critica. Então eu quero só pedir ao senhor, que todo mundo sabe do respeito que eu tenho, muitas vezes na fala, não, o vereador Mundinho é porque ele tem muito respeito pelo Eno e tal, eu não, mas o debate, o que se for debater entre nós dois, é claro, eu sou a situação, vou defender, mas vou defender que eu estou certo, que a coisa está sendo feita certa, e a gente parabenizar, que se o senhor fosse o prefeito, igual na época do ex-prefeito Itamar Barreto, eu oposição, eu parabenizei ele várias vezes, votei projeto junto com ele, nunca fiz crítica veemente contra o governo do Itamar Barreto. Queria que o senhor, uma pessoa que o senhor sabe, todo mundo sabe que o senhor é trabalhador, que o senhor corre atrás, fazer as coisas também de sensibilizar, por exemplo, as redes sociais. Os ataques é muito forte contra a administração do prefeito. Eu acho que não é dessa forma. Eu acho que nós fazendo isso, como diz, o descrédito nosso com a sociedade fica maior que nós falar um do outro e depois ir para a rua pedir voto. Então, eu acho que não é o correto, eu acho que é 16 vereadores e uma vereadora que luta pelo objetivo de acertar, de fiscalizar, de fazer o melhor para a nossa população. E eu tenho certeza, vocês têm certeza, aonde eu for e aonde eu estiver, pode achar que, às vezes, eu truculência mesmo, eu defendo todos os vereadores e a vereadora, aonde eu estiver. E compro qualquer uma briga, porque eu sei do trabalho e a dedicação de cada um. Muito obrigado pela parte, eu vou até encerrar minhas falas.
Eu vou encerrar hoje. O meu também, só fazer as considerações finais, encerrando, dizendo, vereador, aqui, ó, será que você poderia me ajudar, por favor? Porque fui ao CRAS e lá falaram que as cestas acabaram. Eu peguei, liguei para a pessoa, verifiquei a informação, e realmente essa informação foi passada para diversas pessoas.
Ela fez o cadastro.
Fez o cadastro, essa que fez o cadastro. Falar para o senhor que não está sendo entregue, a pessoa que não está recebendo não é por falta de cadastro, não. Tem centenas e centenas e centenas de pessoas cadastradas que não receberam. Hoje, por exemplo, de todo mundo que já me procurou, 3 ou 4 estão entregando. 3 ou 4 Goiânia, entregou, recebi a cesta, tudo bem. O fluxo muito pequeno de entrega perante a necessidade do povo e perante os números que a gente tem da quantidade de cesta, né, e das coisas que estão acontecendo aqui. Eu sei que o vereador Netinho já deu mais de 10 cestas, já deu mais cesta lá do que a prefeitura. Eu sei que o vereador Luziano já deu mais cesta lá no Bezerra do que a prefeitura deu, porque é uma vergonha uma coisa dessa. Não tem justificativa. Né? Então, assim, quando a gente fala, vereador Mundim, colaborar, nos unir para poder combater o que realmente é muito ruim, o que está acontecendo, pode piorar, mas colaborar não é concordar. Colaborar, às vezes, é discordar, é colocar a nossa opinião, é falar o que a gente acha que está errado. E aí, o senhor falou aí da questão do respeito. O respeito é mútuo que eu tenho pelo senhor. E quando o prefeito fala que está sendo muito atacado nas redes sociais, nossa, quantas vezes a gente já foi atacado para a mão dele? Isso aí não tem jeito. Tem jeito. Não dá para segurar. Eu quero acreditar que não é ele que manda o povo dele me atacar. Mas tá, ataca. Eu vou passar. E assim, infelizmente, isso aí acontece. Agora, assim, o que não pode é eu. Assim, ó, o prefeito é ele. Quando eu falar do prefeito, eu tenho que ter a responsabilidade de falar o que realmente é verdade. Quando o senhor falar de alguém ou quando ele falar de mim, tem que falar. Agora, as pessoas, infelizmente, agora, o problema é o seguinte, vereador. É porque ele bateu muito. Ele passou um ano batendo muito, dando muita taca e apanhou pouco nas redes sociais. E agora está vendo como é que tem de um lado e tem do outro também, que todo mundo que apanha também pode bater. Isso aí é normal, tem justiça para poder ver se alguém está falando errado, entrar na justiça, isso, aquilo, eu acho que é normal. O importante, vereador, é a gente manter entre a gente aqui e essa casa o objetivo único de ajudar Formosa a sair dessa pandemia. Uns na oposição, outros na situação, mas com respeito mútuo, né, e colaborando um ao outro para que as coisas aconteçam, sim, vereador.
Só para contribuir, vereador, a cesta da OVG está sendo distribuída, várias delas, pela OGADEF. Né? Até o pré-candidato, Dono Zé Dias, postou várias fotos distribuindo essa cesta junto com alguns membros do Grupo Arte de Amor. Só para contribuir com o senhor.
Só para dizer para o senhor que a prefeitura também distribuiu várias delas. Né? Então, assim, é por isso que a gente precisa da clareza dos dados para saber quantas que a prefeitura distribuiu e quantas estão nessa conta aqui. Senhor presidente, desculpa aí o tempo que a gente tomou para poder falar, mas as minhas palavras são essas. Aqui eu encerro.
Com a palavra o vereador Jurandir.
Senhor presidente, demais pares vereadores e vereadora, eu queria aqui, nessa tribuna livre, fazer um destaque especial ao senador Vanderlan Cardoso, que é um senador representante do nosso estado, ali no Senado, que tem tido um olhar especial por Formosa e, em especial, como última ação ao nosso município, ter encaminhado ao nosso município uma emenda parlamentar para custeio do MAC no valor de R$ 250 mil. Tenho certeza que esse recurso em muito poderá ajudar o nosso município, em especial neste momento que estamos passando de muita necessidade em todos os níveis. Obrigado, senador Vanderlan, que possa ter sempre esse olhar especial para o nosso município de Formosa. Muito obrigado. Queria ainda, senhor presidente, em rápidas palavras, porque já foi muito debatido o tema aí dos recursos para toda essa pandemia do Covid-19, os nossos relatórios, tanto do Secretaria de Finanças, da área da saúde e da promoção social, muito bem explanado aqui pelo nosso líder de governo e presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Mundim, parabéns pela sua explanação. Parabéns também ao vereador Wenner pela exposição de situações, mas eu tenho que dizer o seguinte, dizer o que não está sendo feito é fácil e precisa ser realmente apontado. Mas estar na situação de fazer, isso é muito menos fácil. Muito menos fácil. Tenho eu certeza que o prefeito Gustavo Marques está ali se doando, se desdobrando juntamente com toda a sua família para fazer o melhor por nossa cidade. Tenho eu certeza que o secretário de Saúde, Breno, também está se desdobrando nesse momento especial e parabenizá-lo, porque as atitudes tomadas têm demonstrado a eficiência em todo esse processo pelos poucos casos apresentados no nosso município. Tenho eu que parabenizar a nossa primeira-dama, porque todo esse trabalho de acolhimento das pessoas de vulnerabilidade, pessoas de rua aí que não tem onde ficar, e em especial agora todo esse trabalho para distribuição de cestas básicas, não é fácil. Mas, realmente, quero eu também criticar quem vive por conta de rede social a atacar esses vereadores e outros entes públicos, porque a gente vê o trabalho de cada um, vê o trabalho da vereadora Roberta e vê também gente falando mal da vereadora Roberta. Vê o trabalho do vereador Truvão, quanto tem se desdobrado, mas vê também o vereador falar mal, e assim de cada um. Mas eu quero dizer a cada um de vocês que quem vos conhece vos dá o verdadeiro crédito merecido na proporção do seu trabalho, na proporção da sua honestidade, na proporção do seu esforço. E isso poderá ser visto, com certeza, na urna, quiçá seja agora dia 4 ou qualquer outra data que for definida para o próximo processo eleitoral. Desejo eu muita sorte para cada um dos vereadores que irá enfrentar mais um pleito eleitoral e estimar que o vereador Mundim explanou aqui também possa acontecer. Quem está criticando, que coloque o nome à disposição e venha fazer o trabalho que cada um daqui está fazendo. Mas meu muito obrigado aos nossos secretários que nos atenderam com as explicações devidas e necessárias ao que foi solicitado. E na medida do possível, na medida da necessidade, estarão buscando mais informações para estar aí realmente relatando a toda a nossa população. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Vereador Miro Baikes.
Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora. Eu também, nesse momento aqui no Parlamento, na Câmara de Vereadores de Formosa, queria agradecer o nosso senador Luiz do Carmo pelo repasse que foi feito para a cidade de Formosa também, para o enfrentamento aí da Covid-19, no valor de R$100 mil, que já está à disposição da Prefeitura. Queria muito agradecer o senador, que sempre olha para o município de Formosa, e sempre, além de já ter vindo aqui, sempre tem defendido aí a situação aqui do Nordeste Goiano, que é muito importante. Obrigado, senador, e pode ter certeza que a gente sempre vai estar batendo na sua porta aí para estar buscando, fazendo uma parceria em prol da sociedade, em prol da população de Formosa. Obrigado, senhor presidente.
Queria aproveitar a oportunidade, antes de encerrar essa sessão, agradecer o jeito democrático do prefeito Gustavo Mato trabalhar com essa casa e com a nossa população. Recebimento às pessoas menos favorecidas em seu gabinete, coisa que no passado recente não acontecia. Pela prestação de serviços feita em nossa cidade, quero aqui agradecer também o nosso secretário de transporte, que assumiu há pouco tempo, que tem feito um excelente trabalho dentro das possibilidades dentro daquela secretaria, que é o Serjão, e ao nosso secretário de saúde, por fazer parte dessa comissão onde a gente está fiscalizando a Covid-19, junto com a presidência do nosso ex-presidente Mundim e o nosso atual secretário da Câmara, Jurandir. Informar a população que muitas coisas são ditas e poucas provadas. Nosso Brasil tem uma coisa muito interessante. Todo mundo é engenheiro, todo mundo é médico, todo mundo é operador de máquina, todo mundo é tudo, é o país que todo mundo dá palpite. Quando o palpite vem a construir para o nosso município, eu bato palma. Agora, criticar a honra e a família das pessoas em redes sociais, como critica de vários vereadores, porque quando a gente posta uma coisa, você pode olhar que geralmente o pessoal não curte, mas para criticar, curte. Estou falando em redes sociais, que é o que acontece. Entendeu? A gente, como cidadão, filho dessa cidade, como todos os vereadores que estamos aqui presentes, existe um ditado muito antigo: digas com quem andas e direi quem você é. Presta bem atenção quem são as pessoas que estão criticando, se tem um trabalho realizado por essa cidade.
Senhor presidente?
Sim, senhor.
Agora, fugindo do debate, das questões dos ofícios, quero fazer um cumprimento e agradecer aí ao governador do estado. Ele está colocando o PROCON Goiás aí para evitar aglomerações aí e na fiscalização das agências bancárias. Então, o PROCON Goiás agora também, da minha forma, com o PROCON de Formosa também. E agradecer e parabenizar o secretário de governo, Ernesto Guimarães Ruller, porque quando assim em sua gestão, muito se falava, mas nunca tinha acontecido. E aí, lá à frente da Secretaria de Governo do Estado de Goiás, aí teve o comprometimento com nós, vereador, de estadualizar o Hospital de Formosa, e hoje já é uma realidade a regionalização, onde o Estado vai comprometer com a melhoramento das estruturas e também com todos os gastos que vai acontecer agora no Hospital Regional de Formosa agora. Então, quero aqui, de público, nessa sessão,
parabenizar, não só por a vez alguém muitos falar que é meu amigo, mas é pelo comprometimento, pelo trabalho dele que ele está fazendo à frente da Secretaria de Governo. Parabéns ao secretário de Governo, Ernesto Guimarães Rulo, e seus assessores direto, o Renato Farias, e também ao secretário de Saúde, a Alexandrino, que muito está fazendo nessa saúde do Estado de Goiás. E também ao governador por seu comprometimento na saúde, não só do nosso município agora, com a regionalização, mas com a saúde do Estado. Uma parte, vereador.
É só para ajudar também, vereador, só dizer para vocês que o governador disponibilizou 16 mil cestas para ser distribuída aí entre os assentamentos de reforma agrária do Estado de Goiás. Começou hoje pelo município de Goiás Velho. É isso aí.
Só para encerrar, então, eu mesmo, o vereador Munir, não poderia deixar de passar esse momento de agradecer às pessoas que realmente faz as coisas acontecer. E sem falar no trabalho das três pontes aí, e na quarta que vai ter de concreto, nós sabemos que é uma demanda do vereador Trovão, dos demais vereadores, mas teve uma participação determinante do secretário de governo, Ernesto Rolo, junto com o governo e junto com o diretor da Goinfra. Então, a gente tem que parabenizar as coisas realmente que acontecem. Muito obrigado, senhor presidente.
Passamos à fase de explicação pessoal. Não havendo nada mais a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária, convocando todos para a sessão ordinária do dia 6/5 de 2020. Boa noite a todos, que Deus ilumine a todos o Espírito Santo.